Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Muito bom dia a todos. Prazer em vê-los, prazer em conhecê-los. Esse púlpito é para o Paulo Oliveira. É para o pastor Paulo, porque... E ele não é hidráulico, né? Porque você não tem um botão que abaixa. E eu, com a minha estatura... Eu queria trazer um abraço da igreja Família Penha para vocês. Eu me sinto em casa aqui. E a minha oração é para que Deus fale conosco. Nós que estamos há muito tempo... numa igreja, sabemos que tem algumas reuniões que Deus fala. E tem algumas reuniões que Deus não deixa nem recado. Que esta reunião Deus fale conosco. E é duro sair de casa e Deus não falar conosco. E por falar em falar conosco, eu já queria começar com uma constatação. Eu queria começar com uma afirmação. Eu queria começar com uma tese. Exceto vocês aqui dessa igreja maravilhosa, que é consciente, a maioria dos cristãos estão longe da sua Bíblia. Concorde comigo? Vejam bem, nasceu uma fresta, nasceu uma fenda, nasceu um buraco e até um abismo entre os representantes da Bíblia e, pasmem, a própria Bíblia. Vejam bem, nós somos filhos da modernidade e vivemos na pós-modernidade. E uma das marcas da modernidade é a perda da influência religiosa no dia a dia. É a perda da influência bíblica nos nossos dias, no nosso cotidiano. É a perda da influência da igreja na sociedade. E a Bíblia, ela não é fast food, como os dias de hoje. Ela é slow food. Precisa comer com calma. Então, para se ler Bíblia, eu preciso ler, eu preciso meditar e eu preciso estudar. E essas três coisas são rota de colisão com o mundo moderno. Porque o homem moderno não quer ler. O mundo moderno quer escolher. O homem moderno não quer parar para meditar. O homem moderno, ele quer se ocupar. O homem moderno não quer estudar. O homem moderno, ele quer escolher e consumir na internet, no blog, no YouTube. Mas espera aí um instantinho. Se cristianismo é e passa por, número um, extrair da Bíblia, através de leitura, meditação e estudo, valores para dentro de mim. Número dois, o Espírito Santo fixar esses valores dentro de mim. E número três, a ponto de me transformar à imagem e semelhança de Cristo, se cristianismo passa por isso, e eu tiro o processo 1, que é leitura bíblica, estudo e meditação, o que nós estamos vivendo? E a pergunta mais fácil de responder não é o que nós estamos vivendo, é o que nós não estamos vivendo. Não pensemos nós que a distância da Bíblia não traz consequências. Além de índices maiores do que o não cristão de divórcio. Além de índices maiores de preconceito racial do que o não cristão. Mais coisa vem a reboque na distância da Bíblia. Por exemplo... Nós perdemos aquela sabedoria. Nós perdemos a maneira de reconhecer e conectar o evangelho falso do verdadeiro. Nós perdemos a sensibilidade. Mateus capítulo 24 é um dos versículos, um dos capítulos mais apocalípticos da Bíblia. E Jesus, no seu capítulo 24, diz o seguinte: haverá guerras, rumores de guerras. O amor de muitos se esfriaria. Mas a ameaça mais contundente que nós temos que tomar cuidado é com as falsas pregações, os falsos evangelhos, os falsos mestres. Os técnicos do Banco Central estão com dificuldade para detectar uma nota falsa de uma nota verdadeira. Elas estão tão próximas, parece tanto que é original, que um técnico do Banco Central tem dificuldade. Você imagina nós. Nós pegamos, gastamos e passamos para frente. Jesus disse que nos últimos dias haveria notas falsas espirituais, que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. E para mim, os escolhidos são os que leem, meditam, estudam Bíblia. Você imagina quem não lê? Segunda Coríntios 10, verso 4, diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas ou sofismas. Sofisma é uma palavra que significa elaboração filosófica racional que nos leva à mentira. Então, existe sofismas no nosso meio. Por exemplo, um sofisma: pare de sofrer. Venha para a igreja que você será rico e próspero. Isso é um sofisma. Inclusive, pega-se versículos bíblicos para afirmar isso. Mas vamos falar assim o que Jesus disse: neste mundo teríamos aflição. É óbvio. E a vinda do Espírito Santo e as qualidades dele já apontavam que a coisa não ia ser fácil. Porque ele é consolador, ajudador, intercessor. É um sofisma. Então, muita gente está viajando, achando que está indo para Fernando de Noronha. Mas, na realidade, está indo para uma ilha vulcânica. E não está nem percebendo. Se afastou da Bíblia. A segunda coisa que vem na esteira da distância da Bíblia, do analfabetismo bíblico, é o desprezo ao maior tesouro que Deus deixou para nós. Eu creio que nos dias de hoje, a maior carência é de sabedoria, pois está aqui a maior fonte de sabedoria. Nós desprezamos. Se nós queremos ser sábios, vamos ler o Velho Testamento. Porque se inteligência é aprender com o meu erro, sabedoria é aprender com o erro do outro. E o Velho Testamento, todo mundo, a maioria, resolveu errar para nos ensinar. Se lermos a Bíblia do Velho Testamento, estaremos no caminho da sabedoria. O jovem que quer ser sábio, leia Provérbios. Eu leio quase todo dia Provérbios. É uma fonte. Fala de relacionamento, dos impulsos sexuais, fala de todo tipo de relacionamento com a família, fala da língua, fala do futuro, fala de tudo. Está lá. Por exemplo, nós fazemos coisas que a Bíblia diz o contrário. Nós normalmente, isso é agressivo para a maioria das pessoas, nós normalmente resistimos à tentação e fugimos do diabo. Se cai uma pessoa endemoniada aqui, metade vai embora. Morre de medo do diabo. Foge. Mas a Bíblia diz o contrário, que nós devemos fugir dos apetites sexuais, fugir da aparência do mal, fugir dos desejos da mocidade, fugir da prostituição. E do diabo a gente resiste, que ele vai embora. Então, a Bíblia está dizendo que os impulsos sexuais são mais fortes que o diabo. Nós devemos fugir. Então não adianta resistir na tela do computador, ficar lá, não, eu vou ver só uma parte dessa pornografia. Foge! Os aplicativos de nudez. Fuja, vamos fugir. Os aplicativos de relacionamento, Tinder e etc. Fugir. E o diabo a gente resiste. Uma terceira coisa que vem na esteira da ignorância bíblica é que a gente passa a crer em tudo. Você sabia que tem versículo fake? Tem versículo fake. Por exemplo, quem não vem por amor, vem pela glória. Então, não está na Bíblia. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não permita. Também não. Vem a mim como tu és. Até verdade, se estivesse na Bíblia, estaria correto, mas não está. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Tem gente que prega em cima de um versículo que nem está na Bíblia. Esse, por exemplo. É dando que se recebe. Esforça-te e eu te ajudarei. Também não está. Jesus é o médico dos médicos. Ele é, mas não está na Bíblia. E tem alguns que a gente interpreta mal. Por exemplo, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Problema nenhum com o dinheiro. Para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Para onde não? Para quem iremos? A gente pode ir para um monte de lugar sem Jesus, mas só há um Deus, e ele é Jesus Cristo. Então não é para onde, é para quem. Precisa ler melhor. E as bolotas de porco que a gente diz que o filho pródigo comeu? Comeu nada. A Bíblia diz, se dessem para ele, ele até comeria. E ele desejou comer, mas ninguém deu. E as sete voltas de Jericó, que na realidade são 13. São 6 dias dando uma volta e no último dia dando 7. Amigos, Paulo caiu do cavalo? Quem inventou isso foi um cavalo. Não existe cavalo na história de Paulo. Quantas tribos são a de Israel? 13. Não são 12. Leia lá, Números capítulo 2, a distribuição são 13. E alguns versículos estão na Bíblia e a gente diz que não está. Por exemplo, pecadinho e pecadão. É, está na Bíblia, pecadinho e pecadão. Primeira carta de João, ele diz assim, há pecados que são para a vida. Pode orar, mas há pecados que são para a morte. Esse, digo para não orar. Pecadinho, pecadão. Existem pecados que são perdoáveis, mas existem pecados que não são perdoáveis. Contra o Espírito Santo, por exemplo. Aí você vai ficar mais desesperado quando vê que Jesus disse que há pecadinho, pecadão. João 19, 11, ele está diante de Pilatos e Pilatos... Versão Ailton aqui. Olha, eu tenho poder para acabar com você. A autoridade está sobre mim. Jesus falou, para tudo. Você não teria nada se meu pai que está no céu não te desse. E por falar nisso, quem me entregou a ti tem maior pecado. A Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é requerido. Está batendo as coisas. Então a responsabilidade de quem tem mais luz do evangelho pesa mais o erro é mais fatal. A Bíblia diz assim, que aí é um nível mais legal quando você vai lendo a Bíblia, né? O Senhor é meu pastor e... Então, nada te falta? Fala sério. Para mim, falta um monte de coisa. A tradução mais linda que eu já vi é: o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quem? Ele. Não me faltará. Me faltará um monte de coisa, mas ele, na tribulação, na jornada horrível que um dia nós vamos passar, ou já passamos, Deus estará conosco, grudado na nossa mão, ombro a ombro. Outra coisa que a gente vai perdendo com a distância da Bíblia. A gente perde a clareza do futuro. Vejam, eu quando era pequeno, aí tem uns engraçadinhos que falam, então foi hoje de manhã. Sempre tem. Então eu vou refazer a pergunta aqui, o negócio. Quando eu era criança, de 7 a 10 anos, tamanho era o mesmo, mas eu tinha 7 a 10 anos. Meu pai me chamava. E a voz do meu pai queria dizer duas coisas. Você vai ganhar alguma coisa ou você vai perder. Normalmente você ganha uma surra. É um contraponto aí. Mas a voz do pai sempre vai nos chamar para o futuro. Você vai ganhar coisas ou você vai perder. Em outras palavras, ao ler Bíblia, o juízo e a bênção do céu sempre estará permeando a nossa mente. À medida que eu vou saindo da Bíblia, eu vou tendo uma vida normal. Uma vida de poder, que não é poder interno, por exemplo. É um conceito interno. Ah, amanhã eu vou estar bem, não estarei doente, terei dinheiro e qualquer coisa seguro no braço aqui. Isso é uma visão interna da pessoa. E tem gente que tem uma visão externa. Perdeu o dinheiro, caiu. Perdeu a saúde, desmoronou o seu ânimo. Mas a Bíblia, ao lermos e mergulharmos dela, nós vamos ter a visão eterna. É diferente. Porque é ver a história do fim para o começo. Então, a melhor visão eterna que a Bíblia dá, que não podemos esquecer, é que Jesus vai voltar. Eu vou repetir porque algumas pessoas não entenderam. Jesus vai voltar. E quem leu a Bíblia, e quem entrou dentro dele o Eterno, sabe que Jesus vai voltar. Mas não vai voltar como um simples servo humilde que andou nas ruas poeirentas da Palestina. Ele voltará agora montado num cavalo branco. E na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele voltará para ser rei. É a visão interna destruída, a visão externa derrubada e a visão eterna se mantendo. Outra coisa que a gente perde é a noção de felicidade. Eu vou falar uma coisa aqui e metade da igreja vai embora. Deus não nos dá felicidade. Está saindo um, dois. Deus, e quando eu olho a Bíblia, eu vejo que Deus nos dá princípios que, uma vez obedecidos, geram felicidade. Quando eu vejo os personagens bíblicos, eu percebo que aquele que não obedeceu não foi feliz, mesmo que estivesse com Deus. Veja. Por exemplo, tem muita gente com excessos. Excesso de futuro, excesso de passado e excesso de presente. Ansiedade, depressão e estresse. A Bíblia, toda vez que eu leio, existe um princípio por detrás dela que deve ser obedecido. Mateus 5, verso 3. Diz assim: bem-aventurados, felizes, os contritos de coração, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem obedece isso vai pegar todo o seu excesso num domingo, por exemplo, e colocar na mão de Deus. E deixar lá, viu? Deixar lá. Se você obedecer, se eu obedecer, se nós obedecemos, acordaremos numa segunda-feira certos. É claro, é evidente que Deus está cuidando de mim. Eu acordarei leve, como andando em nuvens. Será feliz, será mais feliz do que aquele que acorda na segunda-feira, tipo, Deus, o Senhor é maravilhoso, mas o Senhor é lerdo. O Senhor demora, daqui a minha vida de novo. Pega para si. Aflição na terça, na quarta-feira tem reunião de oração. Pastor Paulo Frizo falou aqui, ó, jogue, confia no Senhor, dê tudo a Ele e Ele tudo fará. Ah, Paulo, é isso aí. Puf. Aí na sexta-feira, Deus, o Senhor realmente é lerdo. O Senhor demora. Daqui a minha vida, essa pessoa será infeliz. Porque não está obedecendo um princípio claro de descansar em Deus. Um princípio bacana que eu gosto, que é o princípio de Moisés, por exemplo. Quando eu leio Moisés, há um princípio por detrás da vida dele. Porque Moisés estava vendo uma árvore queimar. Mas a árvore queimando no deserto é normal. Chama combustão espontânea. Os galhos são secos, o sol esturrica e puf, pega fogo. Moisés devia ter visto árvore queimando muitas vezes na sua infância. Entretanto, Moisés, quando viu, ele teve a sensibilidade de parar o olhar um pouco mais. E foi esse olhar menos apressado que o fez ver que a árvore não era consumida pelo fogo. O que, que eu aprendo? Qual que é um princípio para ser obedecido por detrás do texto? Nós não temos em casa, que alguns dizem que é a dona encrenca e o senhor inútil. Pois é, nossa esposa e nossa esposa. Vamos aplicar o princípio de Moisés. Ao olhar para minha esposa, eu não creio que ela seja a dona encrenca. Ao olhar um pouco mais, eu vejo que ela é maravilhosíssima. Eu vejo que meu marido não é inútil, porque eu olho para ele com o olhar de Deus, que Deus olha um pouco mais devagar em nós. Então nós precisamos obedecer o versículo que acaba instantaneamente com as discussões na nossa casa. Quando ela estiver um pouco fora do eixo, você olha um pouco mais. Mais devagar. Você vai ver que ela cuidou de você tantas vezes. Que no namoro ela era tão preciosa. E ele também. Às vezes tem homem que tem que olhar mais, 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 mais. E mais, assim, mais. Aí a mulher vai ver que ele é fantástico, que ele é íntegro, que ele trabalha, que ele é amoroso. Ele só está um pouco fora do eixo. O ladrão na cruz foi maravilhoso. Porque o ladrão na cruz é o mesmo princípio. Estava Jesus do lado do ladrão na cruz. E Jesus tinha sido esbofeteado, cuspido, hematomas, sangue, poeira, inchaço. E saiba você que o crucificado era crucificado nu. Sem nada. A igreja católica colocou aquele paninho lá para não ficar esquisito. Isaías, 750 anos antes desse episódio, dizia que quem olhasse para ele virava o rosto. O ladrão na cruz olhou para ele diante de um monstro na sua aparência, e viu nele um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, quando a gente olhar a nossa sogra, é o olhar do ladrão na cruz. Quer dizer, eu não tenho problema com sogra. Pensa numa sogra fantástica. Ela só ora, só abençoa, faz comidinha. Eu tenho um amigo que ele não tem uma sogra como a minha, mas ele leva a vida na esportiva. Ele fala que a sogra dele é igual Minas Gerais. Quem conhece não esquece jamais. Mas tem um outro amigo que esse, ele precisa de veredas antigas e precisa de tudo. Porque é agressivo para ele. Ele diz que sogra não morre. Se aglomera no inferno para atormentar o diabo. Esse cara precisa do olhar do ladrão na cruz e de Moisés. Porque quando eu olho qualquer sogra, eu vejo a qualidade dela de ter dado à luz a nossa esposa. Só isso já basta. Eu vou agradecer a minha sogra para sempre. Então, todo relacionamento se desgasta. Marido e mulher. Mulher, marido, pastor e ovelha, ovelha e pastor. Tudo se desgasta. Por quê? Porque eu vou convivendo e os defeitos vão ficando nítidos. Obrigado, querido. Os defeitos vão ficando nítidos. E eu preciso de um olhar mais apurado para ver qualidade. Essa igreja está linda. Mas se eu olhar bem, eu vou achar um defeito. Olha lá, já achei. Porque não precisa ser inteligente para olhar defeito, basta olhar. Por isso que Milor Fernandes diz que quão maravilhosas são as pessoas que eu conheço pouco. Você olha para o Ailton assim, cara, é fantástico, bacana, joia. Aí você tem uns 3 ou 4 acampamentos comigo. Vai na igreja da Penha, você fala, ah, não era tudo isso. Eu andando com você, vou achar a mesma coisa. É, não era tudo isso, aquele irmão. Então requer um olhar mais apurado. Por isso que preconceito é o filho de um olhar apressado. Todo preconceituoso tem um olhar apressado. Muito bem. Consequências de estarmos longe da Bíblia. A gente passa a não distinguir o verdadeiro do falso. Desprezamos um tremendo tesouro. Perdemos a clareza do eterno, do futuro, do céu e do inferno. E perdemos a noção de felicidade. Agora, para acabar. Deus me deu aí uma incumbência de um projeto chamado Bíblia para Todos, o livro que salva. Agora, queridos, se a Bíblia é o livro que salva, salva do quê? Então, 3 coisas rápidas para a gente ir embora. A Bíblia, em primeiro lugar, nos salva de uma vida sem propósito. Mark Twain diz o seguinte, existem 2 momentos importantes na vida de todo ser humano. É aquele dia que eu nasci e o dia que eu descobri o porquê nasci. Nós nascemos sem pedir e morremos sem querer. Esse meio tem que ser vivido de maneira bonita. A gente não pode viver igual um corintiano, por exemplo. Que é uma vida marginal. E vida marginal é uma vida nas margens. Não aproveita a substância, o meio. É que a gente fala marginal, a gente sempre remete a corintiano, né? Mas não é, é um negócio marginal. A gente fica só nas margens. Queridos, a nação de Israel, por que ela foi tão complicada e infeliz? Porque Deus tinha preparado para ela um propósito. Ela queria sim sair da escravidão, mas não queria cumprir o propósito eterno de Deus, que é ser uma bênção para as nações. Não aproveitou o melhor de Deus na sua jornada. Deus é um Deus de propósito. Ele criou todas as coisas para alguma coisa. Ele criou o ser humano para, tem objetivo, tem alvo. Ele mandou Jesus para um propósito eterno. Jesus veio para alguma coisa. Espírito Santo foi dado para alguma coisa. Então não existe, todos nós temos um propósito que Deus nos deu. Jesus disse, eu sei da onde vim e para onde vou. Ele falou para Deus, a missão que o Senhor me deu, eu fiz. Agora eu dou esta missão para eles, na sua oração sacerdotal. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, ele diz assim, eu entendi por que fui alcançado por Deus. Então, antes de sermos alcançados, nós tínhamos projetos, sonhos e tudo mais. À medida que fomos alcançados por Cristo, eu leio a Bíblia e não há outro livro tão fantástico para me colocar no centro da vontade de Deus. Quem vive no centro da vontade de Deus? A Bíblia nos coloca. A Bíblia nos chama para assumir o palco da nossa vida. Porque a gente vai terceirizando a nossa missão. As mulheres vão me ajudar aqui num versículo lindo. Mas é para soltar com fé. Vós, mulheres, sede... não sabe nem o versículo. Submissas. Esse versículo saiu da Bíblia da mulher, né? Então vamos lá, dá tempo ainda. Vós, mulheres, sede... quase não sai, de novo. Vós, mulheres, sede... tá duro o negócio, tá duro. E o que significa a palavra submissão? A palavra submissão significa estar sob uma missão. Significa que a mulher pode sim trabalhar sem problemas, ela pode cuidar das finanças da casa sem problema, mas a missão que rege uma casa é a do marido. Que ela vai apoiar, que ela vai abençoar, que ela vai lutar com ele. O problema é que os maridos estão terceirizando, passando a responsabilidade da missão dele para a mulher. E vou dizer, a mulher é forte, ela vai para cima. Eu recebi um post lindo, que é uma criança assim, do lado da mãe, você deve ter recebido, na praia, e a criança perguntou, mãe, o que é desistir? Ela falou, não sei, eu sou mulher. Homens, vamos aplaudir as mulheres aí, né? Todo homem que foge da sua missão tem uma mulher nervosa. Porque ela tem que alugar a casa, ela tem que ir no banco, ela tem que trazer a Bíblia dele na igreja. Ela fica nervosa, não dá conta. Então, o homem precisa saber que tem uma missão, não pode fugir dela. E tem que ser bem, mas bem comunicada para a esposa. Porque senão, inverte os papéis. No Nordeste diz que quem obedece mulher é pau mandado. Não dá para ser assim. Missão. Quer dizer, eu tenho alguns temores na vida. Na verdade, um deles, muito forte, é chegar lá no fim e Deus ter escrito uma carta de intenções para mim. E eu ter feito o contrário. Imagina você chegar lá no dia e falar, olha, sabe quando você no Salmo 139 estava sendo entretecido, costurado no ventre da sua mãe? Nesse momento eu escrevia uma carta de intenções do Criador para você. Aí chegar lá no fim, Deus fala, eu estou tão satisfeito, bendito. Porque eu escrevi para você não sair da igreja. E você não saiu. Olha que intenção boa eu tinha para você. Eu escrevi para você para que você cuidasse dos jovens e dos adolescentes e não parasse em meio às dificuldades. E aí eu passo isso também. Você não vai crescer, Ailton. Mas o seu filho vai crescer. A sua filha vai crescer. Você vai fazer coisa maior que você. E aí chegar no fim, aí Jesus dá aquele abraço. Mas você imagina o contrário? Eu conduzi, queria que você fosse para esse caminho e você foi completamente diferente. Não bate a minha intenção com aquilo que eu tinha, com aquilo que você fez. A segunda coisa que a Bíblia nos salva é de uma mentalidade de escravo. Os ingleses, quando nasce uma criança ou está para nascer, eles cantam assim: princesa maravilhosa, você é desejada, você é querida, você é linda. Todos estão aguardando a sua chegada nesse mundo. Há um quarto lindo. Você, príncipe que vai nascer, você é lindo, perfeito. Você vai ser um líder, enfim. Aí o brasileiro. Nana neném, que a cuca vem pegar. Papai está na roça, mamãe no cafezal. No berço a gente vai vendo isso. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. A gente ouve isso, um ninar no berço. Aí vai crescendo. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chicacá admirou-se. Que palavra é essa? Admirou-se. Nem tem isso no português. Quer dizer, eu sou filho de nordestino. Pensa num cara que admira o nordestino. Eu. Para muitos, eu digo que sou nordestino. Porque eu sou um fã. Eu sou um fã da força. Minha mãe, com 4 anos de idade, roça. Inchada e roça. Meu pai também. Vieram para São Paulo do zero, criaram 4 filhos. Coisa maravilhosa. Eu amo como eles são cômicos. Como a vida não é pesada para eles. Trabalhadores como ninguém. Eu morava numa rua onde só tinha nordestino. Meu pai foi o primeiro, trouxe a leva. Só nordestino. Na hora de encher uma laje, era o evento mestre do mês. 70, 100 metros de laje. E não era na betoneira, não. Era na lata, assim. Pesadíssimo. Em 2 horas acabava, era uma festa, comida demais. Eu amo o nordestino. Mas tem um ponto de melhoria no nordestino que eu sempre falo. Que eles, quando ganham uma cor vermelha, eles perdem a cordialidade. Um nordestino bravo. Você imagina uma rua só de nordestino assim. E a gente, aquele monte de criança, tudo terrível, roubando manga, aquela festa. Aí eles ficavam bravos conosco. A palavra mais calminha era desmantelado. Afolosado, marmota, estrambuque. Abestado, abilolado, bizonho. Com as crianças de 2, 3 anos recebendo essa carga. E parece que eles têm assim uma passagem pelo agente de saúde. Febre do rato. Febrento. Peste bubônica. Praga dos infernos. Gota serena. Moléstia dos cachorros e gangrena dos cachorros. Como é que pode despejar isso numa criança? E eles, a maioria, trabalhou em cartório de registro civil. Fidam a égua. Fidam a peste. Fidam um jumento. Fidam um cranco. Fidam um cabrunco. E tem os extras, cão, desgraça, derrota, lazarento, besta dos infernos, desgrama, nó cego, infeliz da costa oca, inseto mau. Meu? Não tem um vídeo de uma moça ministrando paciência? Quem viu esse? Virou tudo, viralizou. Que ela estava ministrando o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. E eu vou falar hoje sobre paciência. Aí o filho: mãe. E ela: só um minutinho, meu filho. Eu estou gravando aqui um vídeo, um um áudio de internet e tal. E aí ela começou a paciência o cristão tem que ter. E ele, mãe, só um minutinho, meu filho. Aí, porque a paciência é um fruto do Espírito. Tá, 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 tá. Mãe, aí passa o cachorro, sai daqui, cachorro desgraçado. Daqui a pouco ele fala, mãe, ela solta tudo isso e mais coisa. Peste bucônica, desgraçada, miserável. Mas a Bíblia, quando nós entramos no ambiente da Bíblia, é o ambiente de valorização. Não importa o que disseram de nós. A Bíblia diz que um Gideão é um varão valoroso. Ela diz que um Davi pode matar um gigante. A Bíblia diz que nós somos pérola de grande valor. E mais, ela olha para nós e fala assim, ó, renovar a sua mente, transformar para entender a minha boa, perfeita e agradável vontade. E aí, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que nós saibamos, 1 de Pedro 2, verso 9, vós sois geração eleita, sacerdócio santo, geração que me representa. Queridos, nós somos o motivo da viagem de Jesus. Então ela tira a gente desta mentalidade de escravo. Nós somos a coroa da criação. E por fim, a Bíblia me salva de mim mesmo. Queridos, nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Qual que é o problema da Bíblia e de Deus? São os esquilos? As tartarugas? O problema de Deus é o Espírito Santo? O problema de Deus é Jesus? O problema de Deus somos nós. Qual que é o problema de Deus no Velho Testamento? É que a nação de Israel queria ser livre da escravidão, mas não queria cumprir o propósito. Qual que é o problema do livro de Jonas? É Nínive que Deus mandou ele lá salvá-la? Não, o problema de Deus em Jonas é Jonas que não queria ir em Nínive. Qual o problema dos evangelhos? É que haviam religiosos que estavam tapando a porta do céu para os mais simples. Qual que é o problema do livro de Atos? É um Pedro que queria que as pessoas que se convertessem a Jesus também se convertessem ao judaísmo. Igual nós, que queremos que a pessoa se converta a Jesus e a nossa igreja. Qual o problema do livro de Romanos? É que os judeus se acomodaram na sua posição de judeu e não queria viver uma vida de convertido. Qual o problema do livro de Coríntios? É que a igreja se tornou sensual, fazendo panelinha, irresponsável e precisava de correção. Qual o problema do livro de Gálatas? É que eles saíram do evangelho da liberdade para entrar no cerimonial da lei de novo. Qual o problema do livro de Efésios? É que eles não se viam como assentados com Cristo nos lugares celestiais. Qual o problema do livro de Filipenses? É que eles faziam tudo por partidarismo. Qual o problema de Colossenses? É que eles achavam que os poderes do diabo eram iguais aos poderes de Deus, e não é. Qual o problema do livro de Tessalonicenses? É que eles inventaram uma moda, uma doutrina que não precisava trabalhar porque Jesus ia voltar. Qual o problema do livro de Timóteo? É que haviam falsos pregadores andando de casa em casa, fazendo da bondade motivo de lucro. Qual o problema do livro de Tito? É que havia pregadores pregando o evangelho falso e sem compromisso. O problema do livro de Filemão é que na comunidade dos santos não pode haver ressentimento. E Deus e Paulo escreve contra. O problema do livro de Hebreus é que eles se tornaram infantis e não podiam receber o alimento sólido. O problema do livro de Tiago é que haviam falsos pregadores que introduziram na igreja a acepção de pessoas com a fé sem obras. O problema do livro de Pedro, é que eles não se viam como nação santa, sacerdócio real e povo escolhido. Qual o problema do livro de João? É que a igreja perdeu a dimensão do amor. Qual o problema do livro de Judas? É que os pastores se tornaram como nuvens sem água e estavam se apacentando a si próprios. E qual o problema do livro de Apocalipse? Dos 7 modelos de igreja, 6 estão reprovados e só 1 aprovado. O problema de Deus somos nós. Eu queria 4 pessoas para me ajudar aqui, rapidamente, porque nós vamos tentar explicar por que nós somos o problema E qual que é a solução? O problema de Deus somos nós. Quatro pessoas, uma mulher aqui. Rapidinho, uma mulher, uma mulher, uma mulher. Quem não veio, perdeu. Pega um chocolate importado, meu amigo. E come na frente deles, assim, ó. Come, mas come. Vai fazer barulho aqui no microfone. Chocolate alemão de primeira. Perderam. Esse não faz mal, não. Esse é bom. O que faz mal é o Dizioli, né? Por gentileza. Coloquem isso para mim, por gentileza. Jesus, por gentileza, vai lá na frente. Ah, vem para cá. Isso. Tá ótimo, sim. Eu vou pedir emprestado o versículo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem. Essa é a estrutura humana. Diferente dos animais que não têm espírito. E Salomão diz que nós somos superiores aos animais, por isso somos uma criação especial. E o que cada um serve? Por exemplo, a carne. A carne na Bíblia é vulgo carne. Aliás, a alma na Bíblia é vulgo carne. Nela estão as paixões, os impulsos, a vontade, os desejos. Ela se associa ao corpo para ter sensação, prazer e tudo mais. O corpo só obedece a manada. O espírito para duas finalidades. Contatar com Deus e fazer a vontade de Deus. E Jesus é o Salvador. Qual é o problema? É que a carne está subjugada por uma lei. A carne tem uma imposição sobre ela, que a Bíblia diz que Adão colocou por um só homem, entrou o pecado no mundo. Então a alma, ela tem esse aleijão, esse problema. Ela, ao invés, agora vocês ganharam chocolate, agora me ajuda na encenação, tá bom? Você agora, você pode ganhar mais. A alma, ao invés de acertar o alvo no espírito, chega lá. Esse seria o correto. Não. Ela optou pelo corpo. Errou o alvo. A Bíblia chama isso de pecado. Pecado é errar o alvo. Nesse momento, o espírito fica fraquinho. E se afasta desse sistema aqui, se afasta. Porque esse sistema é desprovido de Deus, do espírito. Ele é uma ovelha sem pastor. Ele é uma ovelha sem aprisco. Ele está sozinho, desprezado no mundo. Querendo o quê? Só se divertir com o corpo. E o espírito fraquinho. Jesus, você vai voltar daqui a pouco. Jesus, vai nos lugares celestiais, logo você volta. Você vai voltar, Jesus. A carne, a alma, se imune do egoísmo, da independência de Deus e do Espírito e dos cinco sentidos. Audição, visão, olfato, paladar e tato para ter prazer junto com o corpo. Isso é um sisteminha. Então, por exemplo, já fumou maconha?
Não.
Semana passada acabou o efeito, então. Deixa eu ver. Imagine que aqui na esquina tem alguém fumando maconha. Aí esse sistema que é regido pelos sentidos, ouve que tem maconha. Aí ele leva para ver. Leva o corpo para ver. Vai até ali na frente. para ver se tem a maconha. Mas já está assim, já tremendo de vontade. Vamos fumar maconha. Aí ele vê a pessoa fumando maconha e sente o cheiro da erva. Aí. Aí. O que que tá faltando? O paladar. Faz assim, já sabe, mano. Pra você ver por aí. Enfim, aí ele pega aí, põe na boca. E você? Tem um sistema ali. E aí, só isso? Cadê o efeito? E o espírito? Fraquinho, até foi junto, fraquinho. Quem vive assim, e essa alma todo dia acorda com uma vontade nova, uma vontade mirabolante de fazer uma besteira. Ela é inclinada a fazer o que não presta. Esse é o sistema. Salomão diz que quem vive assim, lá em capítulo 3 de Eclesiastes, lá no finalzinho, que quem vive assim morre igual um animal. O que acontece aos bichos, acontece com o ser humano. Como é que pode? Que no começo ele fala que a criação é maravilhosa, mas lá no fim, o fim é igual ao animal? Por quê? Porque se nós continuarmos a viver assim e não tomarmos cuidado, o fim da nossa vida é igual de animal. Como a ameba, nasce, cresce, reproduz e morre, mais nada. Muito bem. Um dia desses, Jesus toca o Espírito. Só toca de leve, Espírito. É, amigo, dá um tremelique bom. É Jesus toca. O que que acontece? O Espírito, que estava meio amortecido, nunca mais será o mesmo. Ele chega nesse sistema e avisa a alma que ela está condenada, que a única salvação é Jesus. E fala assim, ó, para de fumar maconha. Isso. Tem o juízo. Muito bem. Mas ainda não é o dia, porque Jesus, a Bíblia diz o seguinte, Jesus falando, ninguém pode vir a mim se o meu Pai que está no céu não me trouxer. Não foi o dia ainda. Aí um dia desse, Jesus toca a alma. Você vem para a igreja, toca a alma de leve. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Nada. Jesus tocando a alma, há um sistema de psicologização de Jesus. Não entra no sistema que muda a minha vontade, minhas decisões, que toca o Espírito. Só psicologiza Jesus. A gente que vem na igreja e aprende a coreografia. Todos levantam a mão a hora que o pastor diz. Ele pô. Ah, dá um glória a Deus quando chega. Ele dá glória a Deus. Mas isso é igualzinho fumar maconha. Não muda nada. Mas um dia desses, Jesus só não toca o Espírito. Ele toca e fica com o Espírito. Abraça ele aí. Já era nada. Por quê? Porque a partir desse momento, o relacionamento Jesus e Espírito fica tão firme que a Bíblia chama isso de novo nascimento. E aí esse sistema vem para cá e você passa a ser o centro da vida, da alma e do corpo. Sabe por quê? Porque Jesus não erra o alvo. Jesus acerta o Espírito. Alguns não entendem por que Jesus. Jesus fica aqui. Virado para frente. Por que Jesus? Porque a Bíblia diz em Timóteo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz em Atos 4:12 que em nenhum outro há nome, há salvação. Nenhum dado abaixo da terra entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. Então veja bem, esse sistema aqui gera morte. O salário do pecado é a morte. Agora, concordem comigo, se o salário do pecado é a morte, O salário do não pecado não seria a vida? Seria a vida. Se a recompensa do pecado é morrer, a recompensa de quem não peca é a vida. Ora, Jesus não pecou e morreu. É injusto. Por isso que é justo que ele tenha ressuscitado. Por isso que é justo que ele é chamado de Redentor. Por isso que é justo que ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Redentor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Ele é advogado. Ele é Messias. Ele é o Verbo. Ele é a pedra angular. Ele é a rocha intocável. Ele é o mestre dos mestres, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é o sumo sacerdote, ele é o todo-poderoso, ele é o leão da tribo de Judá, ele é alfa e ômega, bom pastor, o cabeça da igreja, o noivo, Deus conosco, santo, senhor e salvador, o caminho, a verdade, a vida, a imagem do Deus invisível, mediador entre os deuses e os homens, a brilhante estrela da manhã, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, nome sobre todo nome, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a ele a honra, a glória e o poder para todos sempre, glória, pois a ele nesse lugar, glória, pois a ele na igreja. Por isso, vira para eles, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Muito bem. A partir desse momento, Jesus passa a morar. Pode levantar. Vocês vão ganhar o chocolate em dobro. Passa a morar com eles. O sistema é o seguinte, daquela desunião, daquela separação, o relacionamento Deus e o homem está restaurado. O homem foi salvo de si mesmo. Aí, vira para eles, por gentileza. Eles... em Jesus. Um abraço. Todo tempo. Vai por trás, põe a mão entre eles. E ninguém é tão espiritual que não possa ser útil nessa terra. Jesus, através deles. Põe a mão. A partir de agora, esse sistema passa a ser a mão de Jesus, o braço de Jesus, o olhar de Jesus, a bênção de Jesus para a terra. Eles em Jesus, Jesus através deles. Eles em Jesus, Jesus através deles. Tudo ia bem, mas a carne milita contra o espírito. Câmera lenta, slow motion. A carne é você, a alma. Ali é o corpo. Eles não conseguem se encobinar. Por quê? Porque a alma está louca para colocar o alvo no corpo de novo. Vai. Tenta tirar aqui. Ó. Põe lá. Essa é a luta depois da conversão. Mas o espírito, à medida que eu vou deixando ele forte, ele tira o alvo dele e põe de novo no espírito. E essa luta vai até o caixão. Quem mais eu alimentar vai ter punch. Punch é aquela pancada do boxe que derruba. Se eu alimentar o corpo e a alma, esse alvo vai mudar. Acontece que o mundo passa, os desejos passam, então o corpo um dia chega à morte. Todos nós um dia vamos morrer. Tchau. A morte chega e leva a alma. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus vem pegar o espírito e vai para o outro lado. Vai para o céu. Obrigado. Deus abençoe. Pega mais chocolate aqui, ó. Distribui chocolate. Queridos, eu... Pode pegar chocolate, viu? Jesus é o centro da Bíblia. E Pilatos um dia estava diante de Jesus. Foi uma confusão para condenar ele. Ele estava diante de Jesus. E ele falou assim: o que fazer de Jesus chamado Cristo? Que esse nome é o encontro do sim ou não. Um dia o homem se depara com a sua condição de precisar ser salvo. E ele diz para si mesmo: eu estou condenado. Eu preciso de um salvador. E eu digo sim para Jesus. Hoje de manhã, talvez não seja o dia. Talvez você esteja um não para Jesus. Mas eu quero falar com aqueles que Deus já chamou, já teve a iniciativa, já trouxe você até Jesus. E esse é o dia de você, não como Pilatos, que Pilatos olhou e lavou as mãos. Diz a tradição que Pilatos morreu numa ilha, lavando a mão de minuto em minuto. Porque ninguém pode ficar sem responder ao nome de Jesus. Fica em pé comigo na presença desse Jesus. Então eu queria rapidamente chamar alguns aqui que querem dizer sim para Jesus. Que você já foi tocado, Deus já te chamou. E de repente você está vendo a sua condição. Que a sua história vai acabar mal. Foi o que eu vi na minha. Porque eu, quando me deparei com isso, eu fiz uma análise da minha vida. E aí eu via que a ameba nasce, cresce, reproduz e morre. É um micróbio. Nasce, cresce, reproduz e morre. Eu tinha nascido, não tinha crescido. Não tinha reproduzido, porque não tinha filho ainda e ia morrer. Estava 4-2 para a ameba. E eu falei para mim mesmo: eu não vou, eu quero que Deus pare essa história agora e faça um novo capítulo na minha vida. Então eu queria que, se vocês até têm essa mesma perspectiva da vida e você quer tomar uma decisão em direção a Jesus, o que fazer de Jesus chamado Cristo? Eu quero dizer um sim para ele. Vem aqui para frente. Eu sei que tem algumas pessoas, feche seus olhos. Vamos ministrar aqui um louvor. Sei que algumas pessoas se encontraram nesse teatro. E a gente percebe que está alimentando a alma, só a alma. O espírito está fraquinho. Eu queria que você viesse aqui à frente. Venha. Eu sei que tem pessoas que querem. Estão angustiadas com a sua própria vida. Que querem uma vida diferente, querem ter um propósito novo. Que estão entendendo pelo qual motivo você foi alcançado. Tem mais gente que não quer viver mais para si, mas quer que estar em Jesus, Jesus a partir dele. Tem mais alguém? A Bíblia é o livro que salva porque tem Jesus. Tem mais alguém que quer entregar sua vida, seus projetos, suas ambições, sua casa, seu futuro? Nós vamos orar. Santa decisão. Santa decisão.
Aleluia.
Vocês podem fazer essa oração comigo, vocês que vieram aqui para frente, por gentileza. Fala: Jesus, eu entendi que eu preciso ser salvo. Então está aqui a minha vida. Faça uma nova história. Transforma ela a cada dia. Eu entrego as minhas vontades, a minha vida, o meu passado, o meu presente, o meu futuro nas tuas mãos e considero que preciso de um Salvador. E esse Salvador é o único Deus chamado Jesus. A ti eu entrego a minha vida. Cuida de mim. Esteja comigo. Usa-me. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de ter errado o alvo até hoje. Agora eu permito que o Senhor me ajude a acertar o alvo. Vou viver pelo Espírito. Eu te agradeço por isso. Me receba no teu nome, Jesus. Pai querido, estão aqui os teus filhinhos que deram sim para ti. Continua a operar. Continua a abençoar. Continua a estar com eles. Continua a determinar a salvação todos os dias. Abençoa o seu futuro, as suas ações. Transforma o caráter. Conduz ao teu reino diariamente. Nós te agradecemos por eles. E a igreja recebe eles. Eles são queridos, abençoados. Eles são preciosos. O Senhor vai usá-los nesse lugar. E é o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E que assim seja. Igreja, abraça eles aqui, ó.